Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 45ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Filipenses 2, versículos de 1 a 4, exortação, amor fraternal e a humildade.
Um bom dia a todos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos aos santos em Cristo, Jesus inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhos afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penses a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, derando cada aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que és e dos outros. Amém.
Muito obrigada, vereador Mano Gás, por uma belíssima leitura. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Dias do mês de julho de 2019, às 9 horas e 50 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 44ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Juma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; vereador Wilson Brites, primeiro secretário; vereadora Josefina Soares, segundo secretário; vereador Mano Gás, terceiro secretário. Presente dos vereadores: Carlos Alberto Delgado e Davi, Carmelo Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Eraí Santos Cálfimo, Suzana Cardoso Alves e Rafael da Silva Alves. A hora estabelecida, presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução de número 13 de 2, solicitou o vereador Rafael Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 97, versículo 1 a 6, a majestade e o domínio de Deus. Na sequência, a presidente solicitou ao secretário vereador Wilson Brites que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Às 10 horas, conforme requerimento de Tribuna Livre, de número 19 de 2019, protocolado sobre os números 663 de 2019 e aprovado pelo plenário, utilizou o espaço de Tribuna Livre o Dr. José Adir Miller, diretor da Casa de Apoio ao Paciente Oncológico Casa Capo, para falar sobre os trabalhos da entidade. Após a reunião, foi interrompida para registro fotográfico com o mesmo. Na sequência, a presidente solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos de número 235 a 242 de 2019, protocolados sobre os números 683, 684, 685, 689, 690, 692, 694, 695 de 2019. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Carlos Delgado e Irani Fernandes, referente ao pedido para afastamento do Estado no período de 18 a 23 de julho decorrente e para estudo de melhorias em vias de trânsito da cidade. Essas proposições devem ser convalidadas até às 9 horas do dia 17 do corrente mês, conforme prevê o artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno desta Casa. Em continuidade, foram aprovadas as indicações de números 62 e 63, protocolado sobre os números 691 e 693 de 2019. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssimo ao projeto de lei do Poder Executivo de número 62 de 2019, protocolado sobre os números 687, que autoriza a abertura de crédito do adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.710.408,07, foi solicitado pelo vereador Carlos Delgado e aprovado pelo plenário a participação do secretário adjunto do Planejamento, Marcelo Parraga, para explanar sobre o referido projeto. Após, foi solicitado pelo vereador Carlos Delgado e aprovado pelo plenário a inclusão na pauta do projeto de lei de número 60 de 2019 do Poder Executivo, protocolado sobre os números 682, que autoriza a manutenção das contratações por tempo determinado de agentes de combate a endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana e para que a Comissão de Finanças analisasse o projeto de lei de número 62 de 2019 em pauta. A reunião foi interrompida para as comissões se reunirem. Reabertos os trabalhos às 12 horas e 8 minutos, foram aprovados em discussão e votação única o projeto de lei ordinária do Poder Executivo de número 59 de 2019, protocolado sobre o número 681 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 5.043.175,62. Projeto 60 de 2019, protocolado sobre o número 682, que autoriza a manutenção das contratações por tempo determinado de agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. 62 de 2019, protocolado sobre os números 687, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.710.408,07. Na sequência, foi colocado em segunda discussão o projeto de lei de número 49 de 2019, dos vereadores Carlos Delgado e Neraí Kaufmann, protocolado sobre os números 518, que altera o dispositivo da lei de número 4.883, de 26 de dezembro de 2017, que institui o programa Troco Solidário no município de Uruguaiana. Foi solicitado pelo vereador Carlos Delgado e aprovada a interrupção da reunião para a coordenação de bancada. Reiniciando os trabalhos e não havendo quórum para a votação dessa matéria, a mesma retornará na próxima reunião ordinária em segunda discussão e votação. Após, foi apresentado em primeira discussão o projeto de lei de número 47/2019 do vereador Irani Coelho Fernandes, protocolado sobre os números 507 de 2019, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Doença de Alzheimer. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. O projeto de lei de número 61 de 2019, das vereadoras Suzana Alves e Neraí Kaufmann, protocolado sobre os números 686 de 2019, que revoga o inciso 25º e altera o inciso 26º do artigo 78 da Lei Ordinária de número 1970, de 30 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o Código Administrativo do Uruguaiana. Correspondentes pedidos, adversos, ofício de número 305 a 311, ao Executivo, ofícios protocolados sobre o número 327 a 334. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zuma Sinelli, invocando o nome de Deus, às 13h30, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho. Aos 16 dias do mês de julho de 2019.
Muito obrigada pela leitura, vereador Wilson Brites. A presente ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando um bom retorno para a nossa continuidade aos nossos trabalhos, né, nas nossas sessões ordinárias, e que esse segundo semestre seja de pleno êxito para todos nós e que venhamos aproveitar bastante o tempo para, assim, realizarmos, né, com êxito os nossos trabalhos em prol da nossa comunidade e também aos funcionários dessa casa. Muito obrigada por estarem aqui junto conosco. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Solicitação de Tribuna Livre, de número 20 de 2019. A vereadora Neraí Santos Kaufmann vem respeitosamente, com base no que percentua a resolução de número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo doutor plenário, que esta casa encaminhe ofício a Vossa Excelência Reverendíssima Bispo Diocesano Dom José Mário Argonese, responsável pelo Lar da Velhice São Vicente Paula, e o administrador professor Delmar Kaufmann para explanar sobre as atividades do asilo, bem como a campanha Amigos do Lar, no dia 15/8/2019, às 9h30. Justifica seu pedido para que todos os uruguaienses tenham conhecimento do trabalho que está sendo realizado e possam participar da campanha Amigos do Lar, em vista da grande importância para garantir condições dignas de moradia, alimentação, saúde, lazer e demais cuidados aos idosos atendidos, que tanto necessitam desse amparo. Requerimento de número 243, a vereadora Nerai Santos Calvin vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta casa, requerer que, conforme aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes. Solicita faixa de segurança na rua Pinheiro Machado, esquina Telmo Bastos. B. Troca de lugar de parada de ônibus da Pinheiro Machado com Telmo Bastos, pois como a porta do supermercado foi trocada para a esquina, coincidiu com a parada de ônibus, vindo a dificultar a visualização e traficabilidade naquele local. Reparo na rampa de acessibilidade que fica na calçada do supermercado pela rua Telmo Bastos, esquina Pinheiro Machado. Justifica seu pedido, pois todas essas irregularidades estão no mesmo local e a comunidade está pedindo providências e segurança por estar próximo à escola Marília São Chotene Feliz, onde há grande fluxo de pessoas.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Neraí por 3 minutos.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, público que nos assiste aqui. Uma alegria voltarmos aqui com saúde, né, nessa nossa reunião ordinária. E esse meu ofício se justifica pelo fato de eu ter estado há uns 10 dias lá nesse local, onde foi pedido essas melhorias, que é na próxima escola ali em Marília, né, que temos o supermercado Baclise, que agora está na esquina, ali, digamos, a porta do supermercado está bem na esquina. Então, dá um movimento muito grande ali de pedestres, de bicicletas, não tem a calçada ainda, então as pessoas se misturam, bicicletas, estacionamento, pedestres, e está um local assim, bastante perigoso, e eu fui convidada por uma eleitora para visitar o local. Então, foi constatado, né, uma série de medidas que precisam ser implantadas ali, e, por isso, o nosso pedido ao prefeito, que determine ao setor de trânsito, a verificação desse local, ali a rampa de acesso, a faixa de pedestres. E daí eu liguei imediatamente para o secretário Clemente, né, secretário de Segurança e Trânsito, e ele prometeu, né, verificar e sinalizar o local. Ele, né, concordou que precisa sinalização e precisa melhorias. Então, a gente aguarda essas providências aí. Muito obrigada. Cedo, sim, vereador, uma parte. Cedo, outro, uma parte para o vereador Carmelo. Uma parte para o vereador Carmelo e uma parte para o vereador Mano Gás.
Obrigado pela parte, vereadora Neri. Cumprimento a todos os colegas pelo retorno ao segundo semestre da nossa Casa Legislativa. E gostaria também, professora Neri, também de dar os parabéns, cumprimentar por essa indicação. E isso reforça um pedido que eu tinha feito já há quase 2 meses atrás, e até hoje a gente não teve nenhuma resposta a respeito disso aí. O seu requerimento vai de encontro ao meu, e pode ser que agora a gente tenha alguma resposta positiva. Obrigado pela parte.
Bom dia a todos, a nossa presidente, a mesa toda. E a gente também, importante reforçar que a gente já pediu ali. E o pedido também ali dos bueiros da calçada que vai do supermercado até o Colégio Marília de Infância ali. A gente está pedindo, está desmoronando a calçada ali. A TV teve lá agora poucos dias e tinha ficado de resolver. E eu acho que é muito importante nós todos se somar para o bem da nossa comunidade. E está perigoso ali aquela esquina mesmo. Obrigado.
O vereador Carmelo Madeira vem respeitosamente, nos termos do artigo 146, regimento interno dessa casa, requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência eleitíssimo, senhor prefeito, para que determine o setor competente as seguintes providências. Requer a troca de lâmpada que está queimada na rua Flores da Cunha, em frente ao número 2959, casa 1, bairro São João, beco, em frente ao Miliquinho.
Os requerimentos estão... A senhora vai pedir palavra?
Eu queria fazer um requerimento.
Os requerimentos verbais.
Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha no plenário e pelas redes sociais, quero desejar boas-vindas a esse segundo período da sessão, desta sessão legislativa que inicia-se agora. E o meu requerimento verbal vem ao encontro de uma movimentação que já acontece aí desde da Assembleia, que acontece neste ano, desde a Assembleia Legislativa até os municípios da Fronteira Oeste aqui. E quem me sensibilizou agora foram os vereadores de Itaqui, que marcaram uma reunião que seria para sexta-feira, que será transferida para a quarta da semana que vem aqui no Goiânia, em dois órgãos públicos federais aqui, um é o DENIT, aliás, um órgão público, o DENIT, e o outro é a BTI. Eu até coloquei no grupo dos colegas, seria sexta e ficou para quarta, vai ficar para quarta-feira que vem, em função de que um colega de Itaqui está acamado. Mas o meu requerimento, que vem ao encontro dessa solicitação, é para o senhor Pablo Mai, que é o supervisor do DENIT no Goiânia, onde eu solicito que disponibilize a esta casa a cópia do laudo técnico estrutural de segurança que foi realizado da ponte, foi realizado por uma empresa contratada pelo DENIT, da ponte do Rio Bicuí. Esse laudo fala da questão estrutural e da questão da manutenção da camada asfáltica, que é um que tecnicamente é chamado de tablado. Nós temos naquela ponte ali mais de 130 anos de idade. Ela foi transformada na década de 60 em uma ponte rodoviária. Nós temos uma ponte que tem um fluxo só de automóveis, impossibilitando que o trânsito tenha uma fluência melhor. Aproximadamente 20 bilhões de reais anualmente passam pela 472 em cima daquela ponte. Estima-se que 70% desses caminhões, tanto de exportação como de importação, são estrategicamente importantes para o desenvolvimento não só regional, mas como nacional. É a ponte mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul, em funcionamento. E não preciso citar a vocês as condições em que ela se encontra hoje, porque todo mundo já viu, através das redes sociais. Então, eu solicito aqui o laudo. Na verdade, o que eu quero que a casa imprima é uma pressão política, porque isso aqui nós vamos fazer, outros municípios já estão fazendo para o próprio DENIT. Então, o negócio é apertar, porque qual é a justificativa que a supervisão federal do DENIT já nos deu? Não para mim, mas já deu a nível lá para os deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul, que tem duas grandes obras no Estado em andamento e que não tem dinheiro. Quais são? A ponte do Guaíba e a BR-116. Então, mas aquela ponte do Guaíba, em menos de 12 meses, vai estar pronta. Se nós não estivermos com os passos largos na pressão para que isso seja uma prioridade para 2020 ou 2021, cara, faz 50 anos que a gente fala sobre isso. Faz muito tempo que se fala sobre isso. Então, concedo, no final da minha fala, dois apartes ao Cabrito. Então é isso, na verdade a gente está querendo pressionar. Beleza, obrigado.
Agradeço os apartes, vereador Rafael. Sabe que a gente participei muito tempo da UFRO, das reuniões da UFRO, isso no meado de 92 a 2000, quando fui vereador na primeira vez que passei por esta casa. E todos esses assuntos, ainda que hoje se discute, já se discutia lá, naquela época. Lá naquele tempo se discutia e se pedia o conserto a realização de uma nova ponte aqui no Rio Ibicuí, a ponte, e muitos outros assuntos, muitas outras coisas que sempre se foi reivindicado pelos vereadores da fronteira. E hoje continuam os mesmos assuntos, as mesmas necessidades. E sempre se falou muito sobre a questão da metade sul ser esquecida, e realmente é esquecido. Por primeiro motivo, a representação é a mínima. Nós não temos representação política necessária para trancar o pé, como se diz, lá em Porto Alegre, lá onde acontecem as grandes coisas. Hoje nós temos hoje um governador que é da metade sul, né? Ele faz parte da metade sul. Eu creio que ele tem um entendimento melhor do que outros que eram da serra, né, que foram criados e formados naquela região da grande metrópole, onde as coisas acontecem. E aqui, na metade sul, realmente nós temos essa carência, e eu acho que vão continuar por muito tempo ainda. Obrigado.
Quero fazer também um requerimento verbal, vereadora.
Pois não, a palavra está com a vereadora Nerei Calfim.
Quero fazer, então, um requerimento verbal com relação à limpeza, conservação e segurança do cemitério público municipal. Não é a primeira pessoa já que me procurou para falar da situação que se encontra o cemitério. E ontem, aqui no Facebook, o senhor Luiz Augusto, né, relatando uma situação muito triste, como encontrou o túmulo do pai dele. Um momento assim que as pessoas visitam seus entes queridos e chegam lá, se deparam com o cemitério sujo, falta iluminação e falta segurança. E não é, essa pessoa não está reclamando em vão, é uma reivindicação justa que ele faz, porque há poucos dias também chegou um rapaz aqui me dizendo que ficou triste quando encontrou o cemitério daquele jeito, que veio de Porto Alegre para visitar o túmulo do pai e chegou ali e viu o cemitério nessa situação. Então, a gente pede que o prefeito tome as devidas providências, porque as pessoas pagam lá no cemitério, né, uma taxa anual. E há poucos dias faleceu o esposo de uma amiga nossa e ele pagou, o filho pagou R$400 pela parede, pelo aquele espaço na parede. Então, as pessoas pagam e tem que ter essa equipe. Sempre teve a equipe do cemitério, eu não sei como é que está, se atualmente continua essa equipe, mas a gente pede, através dessa casa, né, que o prefeito determine, né, essa limpeza, essa manutenção do cemitério. O momento é triste quando se vai visitar, né, um familiar que já partiu e se depara com um cemitério tão atirado do jeito que está. Então, eu cedo uma parte ao vereador Rafael e uma ao vereador, o vereador Carmelo e ao vereador Rafael.
Não, eu peço a palavra, senhora presidente. Só para comentar o requerimento...
Carmelo. Há pouco tempo a gente fez um requerimento também pedindo sobre a limpeza do cemitério e sobre o conserto das luminárias, que estão ali também, que às vezes tem que enterrar alguém à noite, né? E sobre a câmara que tem lá. Isso.
Estão funcionando essas câmeras, né? Porque existe um circuito interno ali dentro do cemitério. Então, a gente quer saber se está ativado, né? O que aconteceu. Queremos umas providências e urgentes, não dá para esperar.
E as luminárias estão quase todas apagadas e outras cheias de ninho de passarinho. É isso aí. Obrigado.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra é concedida ao vereador Rafael Alves.
Muito obrigado. Em 2017, eu estive no cemitério com o ex-secretário Rafael Ferreira. Conversávamos sobre uma obra iniciada no cemitério, no fundo à direita, que iniciou em 2014 e não teve término. E eu me lembrava de uma lei agora dessa legislatura que fala sobre inauguração de obras inacabadas. Mas, enfim, nós solicitamos para o Rafael Ferreira que pudesse tomar providências em relação ao término daquela obra. Depois estive novamente no cemitério com o secretário Frederico Pellegrini. E aí conversamos sobre a questão dos novos espaços onde as áreas já foram vendidas, que começou a ser aterrado, depois eu estive lá de novo. O secretário Frederico me falou que ia começar e começou ali um aterramento da nova parte onde está. Eu só estou trazendo algumas ilustrações, porque elas são pertinentes ao nosso cemitério. E a gente sabe que aquela estrutura é muito grande, que precisa de atenção e que muitas vezes não tem toda a atenção devida. Isso é evidente. Até pelo tamanho que é o lugar e o número de servidores que nós temos lá hoje. Nós temos um número de servidores lá hoje que não chega a 10 pessoas para fazer a limpeza, para fazer a segurança. Aliás, a segurança não tem, né? A Secretaria de Transsegurança não destina nenhuma pessoa para aquela estrutura. E eu já conversei com o Clemente sobre isso, não tem como, porque o julgamento é a medida, né? Os vivos estão precisando, julga-se que não manda. O senhor já foi secretário, deve saber disso. Enfim, mas é importante salutar a requerimento da vereadora Neraí no sentido da limpeza. Não sei como o executivo vai conseguir fazer isso, porque pelo pouco número de pessoas, se não usar uma estratégia que o meio ambiente, por exemplo, não permite que se use. Eu, quando estive lá, falei para os funcionários, falei, toca rondar a TI, mata. E eles não querem usar aquele... então, eu não sei, porque se tu vai carpir aquilo ali, quando tu chegar,
Eu estou sendo sincero demais até, Gabriel. Quando tu chegar no um terço, já começou de novo, porque o tempo, a chuva, o sol, então, é uma coisa difícil, eu sei que não é fácil, mas tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Também perguntei das câmaras de segurança, porque eu, por uma questão familiar e de solicitação de amigos, eu tenho visitado a cada, sei lá, 30, 60 dias, e sempre perguntando, cutucando, já levei o Frederico Pellegrini lá umas duas ou três vezes, porque nós temos lá uma estrutura no canto direito, no fundo, que é uma estrutura fantástica, que está inacabada. Tem lá paredes até para túmulos de pessoas obesas e de bebês, que nós não usamos ainda. E acho que não vai uns 100, 150 mil para terminar aquela obra ali. Então, até se algum colega tivesse uma emenda para solicitar o término, seria de fundamental importância. Hã? Não foi usado, que não foi acabado. E hoje se encerrando já, senhora presidente, e hoje as paredes essas que a senhora falou, que são as mais tradicionais, elas, como o número de falecimento é muito grande, o período de que poderia ser pedido que ficasse ali está diminuindo. Então é só uma observação, porque não é fácil administrar aquilo lá. Mesmo que só tenha, que ninguém reclame, porque está todo mundo morto, né?
Vereador, o senhor me concede uma parte?
Concedo, com certeza.
Mas... aí que a gente fala, vereador.
Mesmo?
Nós, como fiscais do povo, nós temos que apontar essas prioridades no nosso município. Então, a gente sugere aqui que seja feito um serviço terceirizado ali, não sei o que cobraria uma empresa particular para fazer esse serviço. E aí que eu falo, ao invés de pagar a RBS para fazer propaganda da prefeitura, que pague, então, para fazer esses serviços essenciais. O prefeito ele tem que saber o que é prioridade numa cidade. Temos que saber, nós, vereadores, também temos que apontar essas coisas aí. O que é mais prioridade hoje no município? Uma propaganda ou um serviço bem feito em prol da comunidade? Essas coisas que a gente tem que falar, que a gente não pode se calar e a gente não pode ter medo, porque nós não estamos falando nenhuma inverdade aqui. Obrigada, vereador.
Pela ordem, a vereadora Suzana. Após, a vereadora Josefina já usa a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. A manifestação sobre o cemitério. É muita gente na cidade e muita gente morrendo, né? Eu acho que não vai ter outra solução a não ser ter o município ter um incinerador municipal, porque o cemitério... Porque manter o cemitério vai ser... Olha, é uma cidade à parte, o cemitério. É muito, muito grande, muita gente. E aqui eu quero exaltar a minha comunidade, tanto a da barragem como a de São Marcos. Que lá nós cuidamos das nossas crianças porque não temos creche. Cuidamos dos nossos idosos porque não temos asilo. E cuidamos dos nossos entes queridos depois de mortos porque achamos que é a nossa obrigação de ir no cemitério não só para visitar, mas para limpar e organizar. Então, eu sei que é uma realidade diferente, que lá aqui é uma extensão muito grande, mas lá também é grande os cemitérios. E lá tem, as pessoas se mobilizam, nós temos pessoas da comunidade que cuidam do cemitério, tanto na barragem como em São Marcos. Então, assim, ó, tem que exaltar essas pessoas mesmo, porque a gente fica olhando assim, as pessoas que reclamam aqui na cidade. Eu tenho uns parentes bem distantes que aqui na cidade, mas a gente procura sempre levar lá para o interior, porque lá a gente pode cuidar. Mas a gente toma responsabilidade para si. E aqui, eu enxergo, né? Talvez eu esteja enxergando errado, eu enxergo que aqui as responsabilidades são delegadas tudo ao município. Talvez eu esteja errada, pessoal. Talvez a minha... a minha visão seja muito errada, mas eu acho que depois que nós começamos a delegar poderes para os outros, deixar todo mundo cuidar da nossa vida, dos nossos, das nossas crianças, dos nossos idosos, dos nossos entes queridos, virou o que virou. Aí o município, o governo, todo mundo tem que cuidar, menos nós. Então, eu acho que, mesmo a gente pedindo a responsabilidade que o município cuide das coisas, nós temos que nos apropriar do que é nosso. Então, eu acho que a gente tem que cuidar também do cemitério. Eu acho que cada pessoa que tem lá um ente querido, vai lá reclamar para o município, tem que ir lá e cuidar. Talvez eu esteja errada, gente, mas é a minha opinião. Obrigada. Dá uma parte para o Rafael.
Bem, ligeirinho, só para lhe cumprimentar pela sua fala, vereadora Suzana, fazer um comentário em cima dela, que ela foi muito proveitosa nesse momento. Imagina nós indicarmos ao município uma campanha onde a comunidade possa abraçar essa causa e ir lá dentro fazer a limpeza. E nós mudaríamos a cidade. Se esse tipo de atitude começasse a acontecer em cada aspecto, em cada ponto do município. Imagina a comunidade abraçando o cemitério, cada pessoa que tem um familiar lá dentro, todos nós temos, né? Indo lá fazer a sua parte um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ia ser outra coisa, sem dúvida alguma. Uma ótima fala, e poderia sair daqui, até lhe convido que a gente faça isso, fazer uma indicação ao governo, para que incentivasse, não sei qual secretaria, podia ser a de obras até, uma campanha Abraço Cemitério, onde as pessoas iriam lá fazer a sua parte e ajudar a nossa comunidade, ajudar o município de Uruguaiana. Show de bola.
Outra parte a vereadora me concedeu, mas tem pessoas, tem muitas famílias que limpam os túmulos dos seus entes queridos, vão lá, fazem a capina, colocam flores, mas o que acontece? Os vândalos vão à noite, vereadora, ali a questão de segurança também, vão lá, depedram, quebram as lâmpadas, então esta segurança... Nós munícipes, pagamos por isso, por esse serviço. Então, nós temos que fazer a nossa parte, mas o município também tem que fazer a parte dele. Não é assim, quantos que vão lá, que arrumam o túmulo com todo carinho, ajeitam, e depois, quando voltam lá, está num estado precário de novo. Então, segurança, manutenção da limpeza, as pessoas pagam por isso. Não é de graça, vereador Rafael. Eles pagam as taxas. Né, que o município cobra. Então, se o usuário paga isso, ele tem o direito de também de requerer os serviços. Não vamos, né, dizer que quem tem que fazer isso são os familiares. Também, grande parte das pessoas, que eu sei que tem pessoas lá no cemitério, cuidam dos locais ali, mas não basta. Né? Precisa segurança, precisa iluminação.
Finalizando, vereadora.
Tá, obrigada.
A palavra, nesse momento, está com a vereadora Josefina Soares, pela ordem. E após, é o vereador Irani Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas e colegas, vereadores. Bom dia ao público presente. Bom dia ao pessoal da live. Eu quero me manifestar com relação ao cemitério. O cemitério é o problema que, como a vereadora falou muito bem, quem tem obrigação de limpar os túmulos e arrumar, se quebraram, fizeram, não é a prefeitura, somos nós. Nós devemos cuidar o túmulo do nosso ente querido. Bem como foi falado, não é só para ir lá e visitar de ano em ano. Não, nós temos que cuidar, nós temos que limpar, nós temos que pintar. Isso não é parte da prefeitura. E foi dito muito bem, nem tudo é delegado à prefeitura, chega... Né? Com relação ao cemitério, a prefeitura tem a obrigação de capinar, manter a iluminação, fiscalização, tudo bem. Mas, com relação aos túmulos quebrados, isso não é culpa da prefeitura, é culpa dos vândalos que ali estão e que ali não respeitam nada. Então, nós temos que cuidar. Houve uma época que eu lembro que arrancavam até as fotos das pessoas, faziam horrores, quebravam, faziam. Né? Isso nunca foi resolvido, ficou assim. Então, não adianta. Então, com relação, vereadora Neraí, à imprensa, A imprensa é necessária para todos os governos, têm a imprensa a seu dispor, tem que divulgar o que é trabalho. É mesmo que a galinha sabe que bota o ovo, porque ela grita, ela cacareja, né? Então, todo mundo tem que fazer o seu serviço e tem que mostrar, né? Não é igual a mim, que chego lá na rádio e não falo nada, mas a obrigação seria de falar tudo o que você faz aqui na casa. Mas a imprensa foi usada pelo governo, os governos anteriores, o Muda Uruguaiana aquele, olha, eu vou contar o que gastaram. Eu não lembro bem aqui o valor, mas eu vou pedir o valor para a prefeitura, inclusive fazer um requerimento depois, solicitando quanto foi gasto na época do Felice e na época do Schneider, que foi Babilônia de dinheiro. Agora, só porque o Rony não pode divulgar, tem que pagar mesmo. Acho que se os outros pagarem, ele também tem que pagar. E, então, sempre... porque tem que fazer... As pessoas, nós temos que tomar conta da nossa cidade também. Nós temos que trabalhar, nós temos que que ajudar a plantar uma árvore, limpar a frente da sua casa, arrumar sua calçada. Tudo é nós. Mas nem todos têm, vereadora. Nem todos podem fazer... uma coisa dessas. As coisas estão muito difíceis. A cidade, ela está vivendo, o povo de Uruguaiana, não há emprego, as coisas estão galopantes, subindo tudo no mercado. E a gente tem que pensar também que as coisas não estão bem. É muito fácil chegar e cobrar do município. O comércio está quebrado, todo mundo está quebrado, olha, não está fácil. Mas eu cumprimento Vossa Excelência, mesmo assim, falando lá do cemitério, a gente já fez um requerimento uma vez, já foi limpo, já foi ajeitado, mas os túmulos não pertencem à prefeitura, pertencem a nós. É muito feio nós chegar lá e pedir para a prefeitura limpar o túmulo dos nossos parentes, aí já é demais. Obrigada.
Quero cumprimentar a nossa colega presidente, nossos colegas vereadores. Estamos retornando do recesso. Pedir a Deus que nos abençoe nesse final essa reta final do ano de 2019. Eu quero colocar um requerimento verbal no sentido de que a gente, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor, que a gente realize no dia 19 de agosto, às 19 horas, que é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que a gente faça uma audiência pública aqui na Câmara, nesse dia 19 de agosto, às 19 horas, para nós discutirmos essa questão dos nossos moradores de rua de Uruguaiana. É um assunto bastante complexo, existe legislação que não permite que a prefeitura tome algumas medidas para retirar essas pessoas da rua, até para poder salvá-las do frio, para não morrer no inverno. E, pelo que se sabe, há uma modificação nova em relação à possibilidade de que essas pessoas possam ser retiradas, sim, da rua. Então, nós vamos trazer aqui o Ministério Público, vamos trazer os juízes, vamos trazer a Prefeitura, para a gente discutir. Porque é muito fácil nós lavarmos as mãos de dizer que, olha, não posso tirar porque não quer sair da rua, é o direito de ir e vir dele. Eu vi uma reportagem de uma administradora numa capital que ela disse, ele tem o direito de ir e vir, não de ficar. Ou seja, todos têm o direito àquele espaço onde ele passa utilizando as marquises, no meio da calçada, dormindo, enfim e tal. Que a gente possa discutir, então, e a partir daí tomar efetivamente o que a prefeitura pode e o que ela não pode fazer. O que não pode é nós, amanhã, morrer uma pessoa dessa aí com frio, e a culpa de quem é? Aí a culpa recai sobre as autoridades que não fizeram nada. Então, nós vamos fazer alguma coisa, nós queremos colocá-los na situação... Tá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Agora, morrer, eu posso deixar. Então, essas autoridades, nessa audiência pública, a gente vai poder explorar isso aí e tirar, de repente, um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa, para não termos o dissabor de ser responsabilizado porque nós cruzamos os braços simplesmente porque alguém disse que eles têm o direito de ir e vir. Concedo a parte ao vereador Cabrito e o outro a parte à vereadora Suzana.
Eu agradeço... Pela parte, vereador Irani, foi o ano 2017, a gente participou, 2018, 2017, a gente participou lá do um trabalho da Secretaria de Habitação com o secretário Elton, onde ele fez um dia de palestra, um dia de conscientização, e dali originou a gente fazer um projeto de lei que isso se estendesse por uma semana, essa conscientização sobre o morador de rua. Foi o projeto aprovado, nós aprovamos nesta casa, e que bom, vereador, que Vossa Excelência traz para a semana da conscientização e essa programação para que esta casa participe, né, ativamente, efetivamente e com sabedoria, né, trazendo órgãos que possam nos dar o caminho melhor para nós tratarmos os nossos moradores de rua. Então, tem a lei de conscientização, que é uma semana de conscientização que o município tenha que realizar programações, trazendo a comunidade, trazendo autoridades, trazendo, fazendo com que o assunto venha em pauta para tratarmos sobre o morador de rua. Então, parabéns pela iniciativa e estou vendo que o nosso projeto, a nossa lei, ela teve ressonância, inclusive, Vossa Excelência hoje está propondo isto. Parabéns, vereador. Obrigado.
Quero dar os parabéns ao meu colega por trazer esse assunto, mas eu também quero fazer uma reflexão. Na mesma linha e no sentido das obrigações. A gente fica aqui fazendo leis, né? Os poderes ficam fazendo leis, e a lei maior, que é o amor, a família, as pessoas esquecem de cuidar dos seus compromissos. Tá de uma maneira assim que a pessoa ficou doente, deixa que se exploda. As pessoas não vão até o final para cuidar dos seus familiares. O desamor está tão grande que as pessoas preferem empurrar os órgãos competentes que administrem a vida do fulano. Se o fulano é doente mental, o CAPES, uma instituição que vá cuidar do fulano. Antigamente não era assim, né, pessoal? Antigamente a pessoa ficava doente mental, eu estou falando de causa. Tinha problema, a família cuidava, família que tinha que cuidar. Os idosos, a família que tinha que cuidar. Eu estou falando da minha realidade, Rafael. Eu estou falando da minha realidade, da realidade assim, do amor. Que as pessoas, o que nós temos é conscientizar as pessoas, o que nós temos que trazer para a conversa é novamente as famílias se integrarem e cuidar uns dos outros. Isso tem que vir. E que bom que se propôs isso para a gente poder conversar, dialogar, E mostrar para as pessoas que as pessoas têm que ter, não só delegar poderes aos outros, se apropriar do seu poder, se apropriar das suas responsabilidades. Obrigada.
Eu que agradeço a sua intervenção. Só para concluir, presidente, a gente sabe que cada cidadão desse que está na rua é uma realidade, é um mundo diferente. Ele chegou nas ruas de maneira diferente, cada um da sua forma. Ou problema em casa, ou problema de dependência química, enfim, é um ser diferente. Nós tratarmos apenas a questão de retirá-lo da rua às 19 horas para ele não morrer de frio à noite, não resolve o problema. Nós queremos discutir, porque identificar quem são essas pessoas que estão vivendo na rua e fazer com que os órgãos responsáveis, que aí é a questão da Secretaria de Ação Social, fazer um trabalho fora desse horário, durante o dia, encaminhar, entender a realidade de cada um, dar uma profissão para cada um, colocar sobre os cuidados do CAPES, enfim, porque certamente se tiver um apoio, puder voltar à sua realidade de que aquilo não é um local bom de viver, ele pode voltar para casa, ele pode ter um outro encaminhamento. Então é uma discussão bem mais ampla, que não apenas essa de tirar o mendigo da rua, o morador de rua, porque está frio. Essa é a discussão que nós queremos abrir. Obrigado, presidente.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários manifestem-se. Inclusive, colocamos em votação a tribuna livre. os requerimentos verbais, os requerimentos escritos e a tribuna livre estão aprovados. Solicito ao
vereador... Eu peço a palavra, presidente.
Pois não.
Para questão. Eu gostaria de solicitar aos colegas que autorizassem eu retirar essa indicação, porque nós vamos aperfeiçoá-la. Estou solicitando a contratação de um professor surdo para atender a Rede Municipal de Educação e eu vou dar uma melhorada no requerimento. Então, solicito a retirada dele. Voltará oportunamente. Obrigado.
Então, colocamos em votação os vereadores que concordam que seja retirada a indicação. Permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Está aprovada a retirada da indicação.
Então, presidente, eu considero então, aprovado o meu requerimento verbal que pede essa audiência pública. É isso?
Sim, está.
Faz parte dos requerimentos.
Faz parte dos requerimentos, né?
Aprovado.
Está aprovado.
Obrigado.
Solicito ao vereador Wilson Brites que faça a leitura das moções.
Moção de número 83, de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor aos organizadores e à equipe campeã da Copa da Amizade. Justifica-se a presente moção, parabenizando os organizadores da Copa da Amizade pelo incentivo ao futsal amador, ao esporte e à solidariedade. Parabeniza-se também a equipe vencedora da competição. É uma honra para o Poder Legislativo reconhecer iniciativas como esta. Moção de número 84 de 2019 do vereador Irani Coelho Fernandes requer que seja encaminhada a moção de congratulações à Agrocer, Case e Concessionária de Equipamentos Agrícolas, pelo 21º ano de fundação e inauguração da nova sede. Ressaltamos a importância da empresa instalada em nossa cidade há 21 anos, buscando satisfazer plenamente as necessidades dos clientes, mantendo o compromisso com a geração de empregos e auxiliando no desenvolvimento da nossa sociedade, fortalecendo a identidade de Uruguaiana na região. Por esse motivo, parabenizamos a direção, os colaboradores e seus familiares pelo aniversário da empresa. Ao mesmo tempo em que desejamos pleno sucesso em suas atividades, na nova sede em breve inaugurada. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 29 de julho de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes.
As moções estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das indicações. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa do projeto de lei número 47 de 2019, de autoria do vereador Irani Fernandes.
O projeto de lei de número 47 do vereador Rafael Alves institui a Semana Municipal de Conscientização da Doença de Alzheimer. Está em segunda discussão e votação. Teve como relator o vereador Rafael Alves.
Deixamos, então, 10 minutos para o autor, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores para a discussão do projeto. Não tendo quem queira discutir o projeto, será encaminhada votação de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Está aprovado.
O projeto de lei... ordinária de número 49 de 2019, dos vereadores Carlos Delgado e Naraí Cálfio, que altera o dispositivo da Lei 4.883, de 26 de dezembro de 2017, que institui o Programa Troco Solidário do município de Uruguaiana.
Temos 10 minutos para o autor, os autores, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores para discutirem o projeto. Não tendo quem queira discutir o projeto, nós temos... votação de maioria simples.
Peço votação nominal, presidente.
Votação nominal. Então, solicito ao vereador Wilson Brites que realize a chamada nominal.
Antes de ser feita a chamada, se é possível fazer um encaminhamento de votação. Volta para a nossa discussão esse projeto de lei, que antes do nosso recesso ele não teve quórum para ser votado. Meu posicionamento na oportunidade foi de que o mérito é importantíssimo, é necessário, e eu apenas coloquei a minha posição de que ele está sendo encaminhado de maneira equivocada, que ele deve ser feito uma indicação e não uma aprovação pelos nossos vereadores. Então, eu vou manter a minha posição. Ele é importante, importantíssimo. Só que o encaminhamento dele, para mim, não está sendo feito corretamente, por isso eu vou votar contrário à aprovação do projeto.
O sim, aprova o projeto, o não.
Encaminhamento e votação.
Encaminhamento e votação, vereador Fernando.
Da mesma maneira como o vereador Irani falou, que considera que o projeto tem que ser por indicação, eu tenho ideia e coloquei isso na última reunião em que me caçaram a palavra, não sei por quê, e de que esse projeto inicialmente foi feito pela administração, né? Ele veio do executivo. E nós estamos fazendo agora uma emenda no projeto do Executivo, que é possível que o vereador faça emenda num projeto que já existe. E, nesse sentido, então, eu quero manter a minha posição a favor do projeto, de que possa se fazer esse projeto de emenda a um projeto que veio já do Executivo e que já está em andamento e que não altera o conteúdo do projeto inicial, né, e nem onera também, né, de maneira alguma, as condições, não modifica as condições financeiras do projeto anterior. Então, eu sou a favor do projeto, né, e continuo com o meu posicionamento.
Palavra com a vereadora Josefina Salles.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, eu tinha uma ideia também igual a do vereador Irani Fernandes e estava disposta a votar contra a emenda. Mas como o doutor Fernando deixa claro, uma pessoa que, né, que está falando que não tem problema nenhum, se não tiver problema nenhum com a emenda, né, eu vou votar a favor. Eu era contra, pelo motivo de achar também que seria de cunho executivo. Mas, se a emenda não tem problema, eu votarei a favor.
Só peço isso uma que parte. Eu tinha
a dizer. Obrigada.
Peço uma parte.
Encaminhamento e votação. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, analisando o projeto e eu vejo que todas as entidades que nós pudermos alcançar com algum benefício, será bem-vindo. Eu tenho certeza disso. O projeto original se mantém, que é o Baclise passando, que é a vontade do Baclise passar a Santa Casa. Isso é maravilhoso, vereador presidente. Então, a essência, a origem do projeto permanece. Ninguém está mexendo na essência da origem do projeto. O comércio que quiser auxiliar, quantas entidades filantrópicas que necessitam de auxílio para manter aquelas pessoas ali no seus domínios, né? Então, nós temos que abrir o leque, sim, abrir o leque e votar pela aprovação do projeto. Eu fiz uma emenda no projeto do vereador Risso, que proibia o corte de água nas sextas à tarde aos... É seu? Às sextas à tarde e não dizia sábado. E a RGE Sul estava cortando luz nos sábados. Tanto que cortou a minha. Aí eu digo, opa, mas tem uma lei? Não, a lei se estende das sextas. O cara nem sabia que eu tinha me elegido nessa aqui. Eu digo, não, mas tem uma lei que ampara, que não pode cortar. Não, sábado não diz nada. Ah, que bom. Cheguei segunda-feira e emendei. Né? E foi aprovada a emenda, né? Foi aprovado aí. A população, né, se beneficia, porque de repente corta a luz, corta a tua luz sábado, né? E a tua água sábado, imagina. Né? Tu vai ter água de novo segunda-feira ou terça, quer dizer, as pessoas são necessitadas. As pessoas, não é assim. Para quem tem dinheiro, para quem tem posses, vai lá e manda pagar a qualquer hora. Agora, para quem não tem, meu Deus, não é fácil assim. Não é tão fácil as coisas assim. Então, nós temos que facilitar para a população e nós temos que fazer nesta casa aqui. É, embora tenhamos muita crítica nas redes sociais todas, porque tem uma grande parte da nossa comunidade que só sabe criticar, mas não levanta o traseirinho de um banco para fazer alguma coisa por alguém. Então eu vou tranquilo e vamos beneficiar, sim, várias entidades do nosso município e parabenizar o grande projeto, a grande iniciativa da vereadora Zuma, nosso presidente, que teve a iniciativa de brigar pela aprovação desse projeto quando ela indicou ao prefeito Rony Mello. Obrigado.
Vereadora, posso usar a palavra, já que a gente... Mas continua a fala dos vereadores.
Eu quero fazer o meu encaminhamento de votação. Posso?
Não, por isso que aí que está. Ó, não se deve abrir a sessão, porque depois todos querem falar.
É que eu não abri a sessão para o vereador.
Está bem. Correto.
Vereadora Suzana. Se os vereadores concordam, né, a gente passa a falar. Pois não, vereadora Suzana, pode usar a palavra.
Eu vejo que é meritório, pelo fato de abranger mais entidades, e só que eu vou comentar só uma coisinha. O IGAN, lá no meu gabinete, não faço mais nenhuma pesquisa no IGAN. E tem mais, acho que essa casa não deveria pagar o IGAN. E vou votar a favor, sim, desse projeto, porque, olha, eu não vou ser favorável ao projeto, porque é meritório. Obrigada.
Votação nominal, então, vereador Wilson Brites fará a chamada nominal.
O presidente não vota. É, vereador Irani Coelho Fernandes? Não. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereador Josefina? Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador Fernando?
Sim.
Sim. Vereadora Neraí?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim.
Com 9 votos, sim, está aprovada a emenda no projeto de lei 49 de 2019.
Presidente.
E um voto contra. Pois não.
Eu só pediria, se possível, interromper por um minuto, dois só, a reunião, não fosse gravado, só para a gente conversar entre os colegas. Pode ser?
Então, interrompemos a nossa reunião e em breve já voltamos.